Graça e paz, amados. Que alegria estar pela primeira vez nesta casa, a convite do pastor Juliano, da pastora Viviane. E eu estou maravilhado com tudo o que eu vi e o que está acontecendo neste lugar. E como é bom estar aonde Deus está se movendo de forma sobrenatural e extraordinária. Apesar de estar há tanto tempo servindo ao Senhor e já ter visto tantas coisas maravilhosas acontecendo na igreja, eu ainda fico encantado quando eu vejo o Espírito Santo agindo de forma transformadora na vida das pessoas. E também fico maravilhado em ver um exército de pastores jovens que Deus tem levantado nesta nação e que está fazendo toda a diferença. Isso me enche de alegria e de esperança. Quando algumas pessoas falam sobre a igreja de forma negativa, eu penso que elas não têm percepção espiritual, porque nós estamos vivendo sim no Brasil um grande avivamento. Hoje é quinta-feira, numa cidade que não é a maior cidade do estado de São Paulo, e ver uma casa repleta de pessoas ávidas por ouvir a palavra de Deus, isso só tem uma explicação: é avivamento. Você faz parte desse movimento do Espírito. Aleluia! E é um privilégio muito grande. Trago a saudação da minha esposa, Rosemary, que não pôde estar comigo porque ela está lá no SOS Casamento Curado. Mas eu vim com o pastor Felipe, que está me acompanhando e me assistindo também. E eu quero apresentar a vocês. Tem um projeto que eu comecei não faz muito tempo, que eu quero convidar os homens da igreja para participar. Se puder colocar aí, chama A Batalha de Todo Homem. Eu tenho sido procurado insistentemente por homens e também por mulheres pedindo ajuda para os seus maridos. Muitos homens querem viver uma vida de pureza moral e sexual, mas tem muita dificuldade. E Deus colocou no meu coração esse projeto. Eu recebo 120 homens que chegam na quinta-feira à noite, desligam o celular, guardam e entram numa imersão de manhã, tarde e à noite, até no domingo pela manhã. Tem sido extraordinário. Nós fazemos muitos eventos no nosso espaço Amo Família, mas eu diria que este talvez seja o evento mais impactante, mais transformador. É interessante que depois deste evento eu tenho um encontro com as esposas dos homens e a maioria delas perguntam para mim: o que vocês fizeram com o nosso marido? Vocês nos devolveram um novo marido, um novo pai, um novo sogro, um novo genro, completamente transformados. Meu marido nunca lia a Bíblia, agora está lendo com os filhos todos os dias. Nunca assumiu o sacerdócio da casa, agora ele é o sacerdote da casa. E tem algumas coisas que acontecem que é surpresa, mas se você pode, se inscreva. São 120 homens apenas e temos algumas vagas, tá? Quem já me segue aqui lá no Instagram, levante a mão assim, por favor. E você que não me segue por quê? Muito bem. Todos os dias eu posto um conteúdo relevante para a família, para a liderança, para os homens, para as mulheres. É PR Josué Gonçalves. Se você entra lá, coloca uma. Se você me seguir, eu gostaria que você postasse uma foto no seu Instagram, me marcasse, eu vou repostar a sua mensagem, ok? Agora sim, quero apresentar a minha família. Coloca a foto da minha família, porque eu vou falar de família hoje para vocês. Aqui está a minha família, que não é perfeita, mas é saudável. Eu acho que este é o grande segredo, ter uma família saudável. Da direita para a esquerda, aqui está a minha netinha Luísa, junto com os pais Douglas, do Movimento Desescope, e a Valéria. Aqui está a minha filha Letícia, que é a minha assistente no ministério também, junto com o filho Joaquim, casada com o Felipe, meu genro. Aqui comigo e a minha esposa está o Davi, que é filho do Douglas e a Valéria. E aqui à minha esquerda está o Pedro Henrique, casado com a Kelly. O Pedro tem uma história bonita conosco, porque ele foi dado para nós como um presente na porta do hospital com 24 horas de nascido. Hoje ele é casado, ministro de louvor, e é uma bênção. Minha família, como eu disse, não é perfeita, mas é saudável. A gente consegue ficar de férias em uma casa durante 10 dias sem brigar. Isso é um milagre, não é verdade? Já é um milagre. Ok, pode tirar agora. Obrigado, queridos. Eu estou, nestes últimos dias, fazendo uma jornada pelo Brasil e o mundo, lançando um livro. O que eu aprendi como pai de 3 filhos, do berço ao altar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo de número 6. Deuteronômio capítulo de número 6. Para você entender esse texto, deixa eu construir um fundo histórico e geográfico para você entender melhor esse texto. Moisés estava com 120 anos de idade. Ele sabia que não entraria na terra prometida. E ele estava muito perto de morrer. Há 40 anos, ele liderou o movimento de libertação daquele povo do Egito. E eles estão agora nas campinas de Moabe. Aquela geração que saiu do Egito já tinha morrido, a não ser Caleb e Josué, que não morreram. Caleb e Josué. Mas a geração toda que havia saído do Egito estava morta. Aqueles pais que estavam ali ouvindo o maior sermão registrado nas Escrituras, que é Deuteronômio, aquela geração era filhos dos pais que havia morrido. Então, Moisés está falando com a geração dos pais que iriam entrar na terra prometida. Deuteronômio significa a repetição da lei. Moisés precisa recapitular para eles tudo aquilo que havia sido ensinado para os pais que morreram. Esta geração de pais precisava ter ciência, precisava ter na mente aquilo que os seus pais ouviram e aprenderam. Era como que uma constituição que serviria para guiar, orientar os passos desses pais na terra que manava leite e mel. Então, com isso em mente, nós vamos ler o texto. E esse texto de Deuteronômio capítulo 6 é chave para a compreensão do livro. É por isso que os judeus levam muito a sério o capítulo 5, capítulo 6 de Deuteronômio. Eles memorizam, eles decoram, eles colocam dentro da mezuzá, eles colocam no filactério. Então vamos ler Deuteronômio capítulo 6, tendo isso em mente. Moisés está falando para aquela multidão de homens e mulheres que vão entrar na terra prometida. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Moisés começa dizendo àqueles pais que a responsabilidade que estava sobre eles era uma responsabilidade geracional. Vocês, os filhos de vocês e os filhos dos filhos de vocês. Então era uma responsabilidade geracional. E diz: todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires. Diga: ouve,
ouve.
E obedeça. Preste atenção que Moisés estava dizendo: não basta ouvir, é necessário vocês praticarem aquilo que vocês estão ouvindo. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires. E aqui para mim está o grande problema hoje. Nós nunca tivemos tanto acesso àquilo que é teológico, àquilo que é bíblico, aos ensinamentos, como hoje. Hoje você tem disponível no YouTube pregadores de todos os tipos, para todos os gostos. Hoje você tem Bíblia, tantas traduções e versões para você escolher. Hoje nós temos acesso fácil no Google de textos e sites que disponibilizam cursos. Você liga o rádio a uma pregação, você vai na Netflix, tem pregação, tem filme voltado para ensinar princípios da palavra. Nós ouvimos muito, praticamos pouco. Moisés sabia disso. Por isso há uma insistência da parte dele. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires para que bem te suceda. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. De novo, ouve Israel. Nós ouvimos, mas não praticamos. Preste atenção. Jesus repete esse mesmo conceito em Mateus capítulo 7, quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, mas esta casa não caiu. Mas ele diz: quem ouve e não pratica será comparado ao homem imprudente, insensato, tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa caiu, e foi grande a sua ruína. Moisés sabia desta possibilidade de o povo ouvir e não obedecer. Por isso ele insiste: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires. No verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui, eu quero chamar sua atenção para três prioridades que está na mente e no coração do velho Moisés. Ele está perto de morrer e tem a responsabilidade de deixar esta mensagem, que vai ser repetida, reproduzida, escrita, falada. E ele tem três prioridades que eu quero chamar a sua atenção para isso. A primeira prioridade de Moisés, no verso 8, no verso 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele está dizendo aos pais: vocês devem inculcar, plantar isso no coração dos seus filhos, que não há outro Deus. Só existe um único Senhor. E o seu nome é Jeová, Criador do universo. Algumas pessoas podem se perguntar por que esse mandamento está presente no Decálogo. Porque Deus sabia que na jornada da fé, de forma sutil e muito perigosa, nós corríamos o risco de adorar outros deuses. E quando eu falo em adorar outros deuses, não me refiro a você viajar até a Aparecida do Norte para se prostrar diante de uma grande estátua e prestar culto. Não! Eu estou falando de um outro tipo de idolatria que às vezes é imperceptível. Por exemplo, se você olhar em uma academia, você vai ver muitas mulheres vestidas de forma descomposta e muitos homens também ali. E eles estão não praticando uma atividade física, pensando na saúde. Mas a grande intenção culto ao corpo, é a egolatria, é culto à beleza estética. Ou então, é comum você ver hoje pessoas transformando o dinheiro no seu senhor, o mamon, e aí começam a sacrificar o importante no altar do urgente, visando ganhar mais, conquistar mais, ter mais. Há uma frase que eu popularizei: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua casa? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder seu casamento? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua filha? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder seu filho? Porque idolatrou o dinheiro. Há uma fotografia que eu sempre mostro de uma criança que foi pega orando, muito pequena. E o pai, curioso para saber o que ela falava para Deus, não deixou ela perceber, ele aproximar. E quando ele aproxima, sabe qual é a oração dela? Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, para que a minha mãe fique mais comigo do que ela fica com o celular. Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular para que o meu pai fique mais comigo. Como ele fica com o celular? Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular para que o meu pai se preocupe comigo como ele se preocupa com o aparelho quando quebra. Deus, faz de mim um aparelho de celular. Lá na imersão SOS Casamento Curado, todo casal que lá chega, no primeiro dia tem que desligar o celular, guardar na mala e pegar só no último dia. Um dia, no primeiro dia, em um SOS, no primeiro dia, me chamaram: pastor, tem um casal indo embora. Eu perguntei, por quê? Fui lá, disse: querido, vai embora por quê? Não, é que aqui eu não posso usar meu celular e ter acesso às minhas redes sociais, então eu prefiro ir embora. Eu pensei, o celular é mais importante do que a família, do que o casamento, do que a esposa que estava chorando, querendo ficar, mas ele não quis, do que a salvação dele. Guarde isso com você. Aquilo que te controla se tornou seu Deus. Aquilo que te domina se tornou seu ídolo. Aquilo que ocupa mais do seu tempo se tornou seu Deus. Aquilo que merece mais a sua atenção, que te domina, que te controla, que te governa, se tornou seu Deus. Uma pergunta que a gente deveria fazer frequentemente: a forma como eu estou usando o meu celular glorifica aquele que é o único digno de receber toda a honra e glória para sempre? A forma como eu estou usando o meu tempo em relação a qualquer coisa está glorificando o nome de Deus? Porque esta é a palavra de Deus: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Moisés está dizendo aos pais: ensine isso para os seus filhos. Só há um que é digno de ser adorado, reverenciado e que deve governar nossa vida, é o Senhor. Segunda prioridade: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Segunda prioridade para Moisés: amar a Deus no tempo presente com todo o seu ser, corpo, alma, espírito. Amar a Deus no tempo presente com todo o seu ser. Passe isso para os seus filhos. E em terceiro lugar, verso de número 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. E aí então, você deve ser o exemplo maior de amor a esse Deus único, e não pode parar em você. Isso tem que passar de você para o seu filho, e do seu filho para o seu neto, e do seu neto para o seu bisneto. Então, que sejam estas as prioridades da sua vida: ensinar os filhos que só existe um Deus, que esse Deus tem que ser amado no tempo presente com toda a força do seu ser, e que eles devem ser discipuladores da próxima geração, porque esta é uma responsabilidade geracional. E agora, no verso de número 6, verso 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quantos pais estão aqui hoje? Me refiro a pais e mães. Levante a mão assim, por favor. Bem alto assim. Que bênção. Deixa a luz acesa para eu ver assim o rostinho de cada irmão aqui. Pode ser? Obrigado. Olhem todos para cá, papai e mamãe. Moisés está nos ensinando que nós não podemos cobrar dos nossos filhos aquilo que os nossos filhos não enxergam em nós. Antes de Moisés falar para os pais, vocês vão ensinar insistentemente aos filhos toda esta palavra. Ele diz: esta palavra primeiro precisa estar em vocês. Os nossos filhos não esperam perfeição de nós. Os nossos filhos esperam coerência. Porque eu não posso exigir dos meus filhos aquilo que os meus filhos não percebem em mim. A autoridade de Jesus não estava na forma como ele ensinava, mas no exemplo que ele dava. Aquilo que eu ensino precisa ser respaldado pelo meu exemplo. Pergunto: quantos aqui querem filhos apaixonados por Jesus? Levante a mão assim, por favor. Você é apaixonado por Jesus? Quantos querem filhos que oram, sejam meninos de oração, meninas de oração? Levante a mão assim, você quer? Agora, os teus filhos pegam você ajoelhado na presença de Deus, com a Bíblia aberta, orando e clamando ao Senhor. Quantos de vocês querem filhos parecidos com Jesus? Levante a mão assim, por favor. Todos nós. Agora, você se parece com Jesus? Tem muita gente que quer filhos parecidos com Jesus, mas o seu comportamento tem mais a ver com o diabo. As suas atitudes em casa lembra mais o diabo. A forma de falar não tem nada a ver com Jesus. Preste atenção. Para que eu tenha filhos parecidos com Jesus, eles precisam ver Jesus em mim. Quando meu pai fala, se parece muito com Jesus. A maneira como meu pai trata minha mãe se parece muito com Jesus. A minha mãe, como ela trata meu pai, revela traços do caráter de Jesus. Não adianta querer ensinar aquilo que não está sendo percebido, visto em mim. Aí no verso número 6, verso 7, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Diga-se em casa. Sabe, muitas vezes algumas pessoas pensam que é responsabilidade da igreja educar nossos filhos biblicamente. Não. Há muitos que pensam que é responsabilidade da igreja assumir o compromisso de educar os nossos filhos teologicamente. Ei! A igreja é apoio. A igreja é suporte. O pai é o sacerdote do lar. O pai é o profeta da família. O pai é o pastor de um pequeno rebanho chamado família. O pai deve liderar a espiritualidade da casa. Sabe por que Paulo proibiu as mulheres de fazer pergunta na igreja? Porque quem deveria responder às perguntas das mulheres não era quem estava ministrando a palavra, mas o marido, que deveria estudar a Bíblia e ensinar sua família. A pergunta que eu faço para os homens aqui: você já assumiu a responsabilidade da espiritualidade da sua casa? Você já assumiu a responsabilidade do pastoreio da sua família? E a Bíblia diz sobre aquele que é o pastor referência. Ou seja, se como pai eu quero aprender a ser pastor da minha casa, eu preciso olhar para Jesus e com ele aprender. E a Bíblia diz que Jesus falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quais são os pais que estão dando a vida para ver os seus filhos bem pastoreados? Isso é complexo em um tempo aonde nós estamos nos esquecendo de que as duas moedas de maior valor que temos hoje se chama atenção e tempo. E quando Moisés está ensinando a família, está ensinando os pais, ele diz assim: olha, para que vocês ensinem os princípios, os valores, a cultura do reino, a partir das escrituras que eu estou passando para vocês, vocês vão fazer isso assentado em casa. Vocês vão fazer isso andando pelo caminho. Vocês vão fazer isso ao deitar e ao se levantar. Ou seja, só é possível essa transmissão se vocês entenderem que educar filhos, segundo as escrituras, requer tempo. Guarde isso com você. O tempo é a medida do amor. Alguém disse que os nossos filhos soletram amor assim: T, E, M, P, P, O. Os nossos filhos soletram amor assim: T, E, M, P, O. Diga para mim quanto tempo você investe nos teus filhos, eu vou falar o quanto você os ama. Quem está sentando à mesa de forma intencional para ensinar, seja através de parábolas, histórias, testemunhos, ou falando mesmo as escrituras, sem ser chato, sem mentalidade religiosa, de forma leve, inteligente, sábia, quem é que está sentando à mesa? Ou seja, qual é o valor da mesa na sua casa? A mesa em uma casa onde a família é saudável, ela não é um móvel para compor a beleza de uma sala. A mesa dentro de um lar onde a família é saudável, ela é o centro das emoções da casa. Ela é um lugar pedagógico, ela é um lugar teológico, ela é um lugar de discipulado, ela é um lugar de encontro, ela é lugar de culto. E quando eu falo em culto, tira a forma de pensar religiosa, de púlpito, de abramos a nossa Bíblia. Não estou falando sobre isso. Porque a mesma raiz da palavra cultivar em Gênesis é a raiz da palavra culto. Então, quando eu me sento à mesa em família, para um almoço, a fim de que nós também desfrutemos de comunhão, nós estamos cultivando e cultuando. Porque quando Deus olha lá de cima como Pai, e vê uma família em torno da mesa, celebrando a vida, Ele diz: eles estão me adorando, porque isso faz bem ao meu coração. Eu estava em um restaurante observando uma família. E tinha mais ou menos uns 10, uma grande mesa. O pai no celular, o filho no tablet, a filha no celular, a mulher no celular, o outro filho no outro tablet, a outra filha no celular, todos conectados. Eles pediram a comida sem tirar o olho praticamente do celular. Chegou a comida, eles comeram olhando o celular. Terminaram de comer olhando o celular e saíram da mesa olhando o celular. Como é na sua casa? Como é na vida comum de vocês? O celular, em algumas casas, se tornou ladrão do tempo de qualidade em família. Que tal a partir de hoje você fazer igual meu pai fazia lá em casa? Eu sou de uma família pastoral e meu pai era muito exigente. Naquela época não havia televisão em casa, até porque meu pai era radical. Na minha casa, nós éramos em 10 filhos. Se tivesse 8 em casa, 8 sentavam à mesa. Meu pai nunca aceitou um filho comer fora da mesa. Minha mãe comer fora da mesa. Meu pai nunca aceitou um filho comer na sala com o prato na mão e nem no quarto. E o meu pai sempre sentava na cabeceira da mesa porque ele entendia que esse lugar representava governo, liderança. E ele terminava sempre a oração assim. Ele orava, orava, orava e depois terminava assim: abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados, em nome de Jesus, amém. Vocês imaginam eu ouvindo isso 15 anos, todo dia. Quando eu fui orar pela primeira vez, quando eu tinha acho que 10 anos, na casa de um tio, sabe o que saiu no final? Abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados, em nome de Jesus, amém. Casei. A minha esposa disse assim: na minha casa, Jô, nós não tínhamos esse hábito, mas eu achei tão bonito isso na sua casa, então, na nossa casa vai ser assim também. Eu vou arrumar a mesa e nós dois vamos sentar à mesa todos os dias. Todos os dias. Como é que a gente orava? No final, abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados, em nome de Jesus, amém. Chegou a Letícia, aí chegou o Douglas, chegou o Pedro, sentamos à mesa, meus filhos. Eu nunca deixei um filho comer com o prato na mão na sala, nunca. Tão radical quanto meu pai. Se deu certo lá, vai dar certo aqui. Porque muito do que eu sou, sou por causa da mesa. Vai ter oração, vai ter testemunho, vai ter alegria, vai ter comunhão. E na mesa é proibido brigar, é proibido discutir, é proibido falar aquilo que não agrega valor à nossa vida aqui. Mesa não é para isso.
Mesa é lugar de comunhão, de nutrição. É para comer o pão do afeto, do carinho, do aconchego, da comunhão. Não, não, comer no quarto não. Nunca deixei. Mas nunca, jogando, nunca. E todos eles assimilaram essa tradição cultural. E como é que eu terminava sempre? Abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados, em nome de Jesus, amém. O Douglas casa, e ele diz para a esposa: na nossa casa vai ser do mesmo jeito. Ninguém come fora da mesa lá. E como é que eles terminam a oração? Isso pega. É tradição. É cultura. Meu netinho estava em casa outro dia. Ô Davi, ora aí. Sabe como ele terminou a oração? Abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados, em nome de Jesus. Amém. A Letícia casa. Sabe o que ela diz para o marido? Vai ser igual na casa do meu pai e do meu avô. O Pedro se casa. Sabe o que ele e a Kelly diz? Vai ser como na casa dos nossos pais. E aí eu fui entender por que que meu pai orava assim. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E preste atenção. Nos quatro grupos que mexem mais com o coração de Deus. Deus chega ao ponto de dizer assim: eu sou o marido das viúvas. Não brinque com viúva. Deus diz: eu sou o pai dos órfãos. Deus diz: quem dá ao pobre, empresta para mim. E Deus dá muita importância e atenção aos estrangeiros. Aí eu entendi porque o meu pai não esquecia no almoço das viúvas, porque Deus não esquece. Dos órfãos, porque Deus não esquece. Dos pobres, porque Deus não esquece. Isso tem que ser tradição dentro de uma cultura, de uma família saudável. Quantos querem levar isso para casa? Diga amém! Hoje, meus filhos casaram. E minha esposa, já convidei ela para mudar de casa, porque a nossa casa é bem grande. Mas ela não gosta de casa pequena. E até hoje, só eu e ela em casa. E aí tem a colaboradora. Eu estava lá hoje. Arruma uma mesa. Põe suplá, enfeita a mesa, todo dia. E aí eu sento aqui, no mesmo lugar sempre com meu pai. Ela senta aqui, a colaboradora, a gente ora e come. Até hoje. O jardineiro vai, ele não senta a mesa, porque está todo sujo de terra. Mas prepara uma mesa lá para ir lá fora, direitinho, com suplá, direitinho, ele senta a mesa. Em casa é proibido comer com a marmita na mão, com o prato na mão. Isso muda tudo. Isso faz uma diferença enorme. Presta atenção. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Se você quer fazer esse propósito, diga assim comigo: a partir de hoje, na minha casa, ninguém mais come fora da mesa. De verdade? Diga assim: a partir de hoje, na minha casa, é proibido. Celular na mesa. Na hora do café. Na hora do almoço. Na hora do jantar. Vai ser uma bênção. Vai ser uma revolução. Vai ser extraordinário. Vai ser extraordinário. Glória a Deus. assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos. Os judeus não entenderam. Até hoje eles pensam que era para amarrar a palavra na mão. Eles colocam uma caixinha fixada num couro, e aí depois colocam numa outra caixinha e colocam aqui na testa, filactério. Não era isso que Moisés estava dizendo? Quando, olha, também as atarás como sinal na tua mão, é que todas as suas ações sejam governadas pela palavra. Na testa é que o seu pensar seja orientado pelas escrituras. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Eles colocam a mezuzá e dentro um texto no pergaminho. Mas não era isso que Moisés estava querendo dizer. O que Moisés estava dizendo é: não importa como eles estão vivendo lá para o lado de fora, da porta para dentro da sua casa, esse livro tem que governar a sua família. Aí você me pergunta: pastor Josué, onde é que está o problema? Por quê? Filho de judeu, judeuzinho. Filho de muçulmano, muçulmaninho. Filho de crente, malandrinho. Nem sempre é crentinho. Por quê? Olhem para cá. O judeu leva muito a sério isso. Os muçulmanos também, desde criança. Filhos não se perdem na rua. Filhos se perdem em casa. Guarde isso. Filhos não se perdem na rua. Filhos se perdem em casa. Antes de concluir falando sobre isso, deixa eu mostrar esse livro para você. Se você me pergunta, seu Josué, por que que você escreveu esse livro agora e não antes? É um manual para os pais, de 400 páginas. Você não precisa ler todo o livro, você pode ler o tópico do seu interesse, porque eu coloco 55 lições que eu aprendi como pai de 3 filhos. Algumas coisas você só pode escrever depois que você foi validado por Deus e pelas pessoas, a partir de um resultado. Eu tenho esse livro para pais e tenho esse livro aqui, ó. E tenho esse livro aqui para os casais. 8 passos para um casamento extraordinário. Eu sou casado há 39 anos. Entre eu e minha esposa, mesmo nas horas das brigas, nunca ouviu na minha casa a palavra divórcio. Eu nunca dormi fora da minha cama porque briguei com a minha mulher. Eu nunca chamei minha esposa de boba, nem de idiota, nem de besta, nem de anta e nem de vaca. Nunca. Meus filhos nunca me viram brigar com a minha mulher. Eu nunca deitei com uma outra mulher a não ser a minha mulher, depois que eu me casei. Nunca houve adultério no meu casamento. Eu tenho 3 filhos. Meus 3 filhos são bem casados. O Douglas casou com a Valéria. E outro dia ela disse: tem hora que eu não sei se sou casado com um homem ou com um anjo. Porque meu marido é um dos caras que mais se parece com Jesus que eu conheço. A Letícia casou-se com o Felipe, tem uma família maravilhosa. E o Pedro casou com a Kelly há 2 anos. E quando ele completou 1 ano de casado, eu liguei para a Kelly, porque lá funciona assim: se o meu filho não tratar a mulher melhor do que eu trato a minha mulher, quem acerta com ele sou eu. Que história é essa? Não te ensinei assim, pô. Eu liguei para Kelly. Ela é uma japonesa. Eu falei, ô Kelly, vocês estão completando um ano de casado. Diz para mim aí, como é que o Pedro está te tratando? E ela é toda delicadinha. Falou, pastor, o senhor acredita? Faz um ano que a gente casou. O senhor acredita que a gente nunca brigou? Falei, então vem orar por mim aqui, minha filha. Isso é um milagre. Meus filhos estão bem casados, graças a Deus. E os meus netos estão bem encaminhados. Outro dia eu estava em casa, eu saí assim para ver eles brincar na piscina. Um estava batizando o outro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu falei, tudo com vocação pastoral. Então por isso eu posso escrever. O que você vai ler aqui não é teoria. Porque tem muita gente falando daquilo que não vivem. Tem muita gente querendo falar de casamento no quarto casamento. Tem muita gente querendo falar de filho, mas não conversa nem com o filho às vezes. O que você vai ler aqui vai fazer muito sentido por causa da história que a gente carrega. Por exemplo, eu começo falando sobre quem se prepara para ser pai e se torna um pai melhor. Eu falo de preparação espiritual, preparação emocional, preparação financeira. Agora não pensa que os meus filhos, que estão muito bem hoje, nunca viveram crises. Eu falo aqui quando a minha filha com 15 anos se apaixonou, com 17 anos se apaixonou por um drogado. Eu falo aqui quando meu filho Pedro com 20 anos se desviou e se tornou um ateu. Como é que eu lidei com isso? E como a gente trouxe eles de volta? Ele de volta. Como é que a gente resgatou a Letícia? Eu falo aqui como lidar com uma adolescente que chega para o pai. E ela chegou para mim e disse, pai, eu estou amando. Ela tinha acho que 14 anos. E eu disse, mas quem? O branco, o irmão da igreja. Tinha 19 anos. Eu chamei ele na minha sala e eu dei um estudo bíblico para ela com base psicológica. Mostrando o que era puberdade, pré-adolescência, alterações anatômicas, emocionais. E aí eu li Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. Aí eu li Lamentações. Bom é para o jovem suportar o jugo no tempo da sua mocidade. Aí eu fui mais para frente. Põe a sua boca no pó e não na boca do branco, minha filha. Talvez haja esperança. Quando eu terminei, falei, e aí, minha filha? Pensei, convenci ela. E aí, minha filha? Ela chorando. O senhor não vai deixar, pai? Doutor Pedro Calabres diz que paixão é demência temporária. Ninguém ouve nada, apaixonado. Ele pode vir falar com o senhor à tarde. E o branco foi. À tarde lá estava o branco. Falei, vou dar um estudo para ele também. Quem sabe eu convenço ele. Dei um estudo completo para ele. Mesma coisa. Quando eu terminei ele chorando. O senhor não vai deixar, pastor? A gente se ama. Eu não falei, eu só pensei. Acho que essa casta só sai com jejum e oração. Acho. Falei, vamos orar e jejuar 30 dias. Era tudo isso, pai? Aí, nós oramos 30 dias. Aí, terminamos o propósito. E aí? Deus falou com o senhor, pai. O senhor vai deixar, né? Não adiantou nada. Quantos querem saber se eu deixei ou não? Levante a mão. Então, leia o livro. Leia o livro. Leia o livro. Leia o livro. Eu vou terminar. Eu escrevi aqui assim, ó. Tem pai que ama. Ô irmão, ô irmã, levanta aí, levanta o som do teclado para ficar bem romântico essa parte aqui. Tem pai que ama. Tem pai que esquece o amor. Tem pai que adota. Tem pai que abandona. Tem pai que não sabe que é pai. Tem filho que não sabe do pai. Tem pai que dá amor, tem pai que dá presente, Tem pai por amor. Tem pai por acaso. Tem pai que se preocupa com os problemas do filho. Tem pai que não sabe dos problemas do filho. Tem pai que ensina. Tem pai que não tem tempo. Tem pai que sofre com o sofrimento do filho. Tem pai que deixa o filho esquecido. Tem pai de todo jeito. Tem pai que encaminha o filho. Tem pai que o deixa no caminho. Tem pai que assume, tem pai que rejeita. Tem pai que acaricia. Tem pai que não sabe onde está o filho que precisa de carinho. Tem pai que afaga. Tem pai que só pensa em negócios. Tem pai de todo jeito. E nós? Que tipo de pai somos nós? Ó, esse livro deveria valer uns R$120, mas não vai custar isso. Porque aqui a questão não é dinheiro. Eu quero tocar 1 milhão de pais com essa mensagem. Por isso, coloca para mim aquela tela, está aqui, ó. Se você comprar o livro por R$70, você vai ganhar um curso que custa R$297. Lá na plataforma está R$297 esse curso. Mas se você comprar o livro, você ganha esse curso com 21 aulas sobre paternidade. Aí se você falar assim, pastor, mas eu queria levar também um conteúdo para o meu casamento. Então você pode levar 8 passos para um casamento extraordinário. E eu não vou cobrar nem o autógrafo e nem uma fotografia com você. Até parece que eu sou importante, não é verdade? Você me inspira porque está aqui hoje para ser ministrado. Então está aqui ao meu lado o meu querido Pelé, que trabalha comigo, vai atender carinhosamente a todos vocês que desejarem, ok? Mas eu vou terminar deixando uma palavra final com todos vocês. Sabe, Deus tem falado muito comigo neste sentido. Nenhuma outra ferida é mais profunda e provoca mais estragos do que a ferida provocada por um pai. Ferida emocional. Quem carrega uma ferida emocional paterna carrega um sério problema. Porque uma ferida não curada te governa. Uma ferida não curada te paralisa. Uma ferida não curada se torna as lentes através das quais você enxerga a vida. E se você me pergunta, pastor Josué, o que pode gerar uma ferida emocional paterna? Abuso, um abuso. Existem muitos tipos de abuso e eu quero terminar falando de apenas um. Abuso verbal. A Bíblia chega ao ponto de dizer assim, olha, a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Uma palavra de um pai pode ferir a alma de um filho para sempre. Uma palavra de uma mãe pode ferir a alma de uma filha ou de um filho para sempre. Existem palavras que têm o peso de uma maldição ou de uma praga. Eu conheço muitos. Muitos filhos que ao me ouvirem disseram, eu não sabia que a ferida que eu carregava tinha a ver com o abuso verbal praticado pelos meus pais. Por exemplo, um menino que não conseguia ir muito bem na escola, mas conseguiu com dificuldade entrar até na faculdade. Um dia ele estava na universidade, ele tirou nota máxima num trabalho, ele chegou em casa, empolgado, dobrou o joelho, o pai ia passando, pai, eu acho que agora você vai me aplaudir, olha a nota que eu tirei nesse trabalho, nota máxima. O pai nem parou, o pai olhou assim e disse, para mim você continua sendo o mesmo bosta. Uma semana depois, o menino estava se suicidando. Uma menina de 17 anos me procurou e disse: pastor, eu não suporto mais. Meu pai, toda vez que ele fica nervoso, ele olha para mim e diz: você deveria ter nascido morta. E um pai que diz para uma filha: você é um lixo orgânico sem possibilidade de ser reciclado. Algumas palavras que nunca deveriam ser ouvidas dentro de uma casa pelos pais. Eu quero que você guarde isso de uma vez por todas. Palavras dos pais são decretos na vida dos filhos. Palavras de um pai desenham o futuro profético dos filhos. Nunca, nunca diga besta, burro. Não. Isso tem o peso de uma praga, de uma maldição. Idiota, anta, porco. Nunca, 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 nunca. Esse menino não vai dar para nada. Essa menina, nunca, nunca. Nunca diga palavras que têm um peso de uma maldição, de uma praga. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, palavras são sementes para tudo na vida. Josué, como é que você criou seus filhos em relação a palavras? Eu coloco no livro. Chegou a Letícia em casa, eu levantei e disse: nasceu para vencer, nasceu para dar certo, nasceu para a glória de Deus, nasceu para ser uma bênção. Chegou o Douglas, nasceu para vencer, nasceu para dar certo, nasceu para a glória de Deus, nasceu para ser uma bênção. Chegou o Pedro, cheio de traumas intrauterinos. Ele foi dado para nós. Eu levantei e disse: nasceu para vencer, nasceu para dar certo, nasceu para louvor e glória do nome do Senhor, nasceu para ser uma bênção. Cresceram e começaram a falar. Eu encontrava a Letícia em casa, repete com o pai: eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para a glória de Deus, eu nasci para ser uma bênção. Aí encontrava o Douglas, repete com o pai: eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para a glória de Deus, eu nasci para ser uma bênção. Aí encontrava o Pedro, repete com o pai, de novo: eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci pela glória de Deus, eu nasci para ser uma bênção. O Douglas já não aguentava mais isso. Ele era pré-adolescente. Eu entrei no quarto e disse: já sei, pai. Nasci para vencer, para dar certo, para a glória de Deus, para ser uma bênção. Senhor, meu pastor, não me faltará. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e tal. A Bíblia tem 66 livros, 39 no velho, 27 no novo. Ô, pai, não aguento mais, senão lá vai ser. Mas ele conta, porque ele que fez o prefácio. E se você comprar o livro, por favor, leia o que meus filhos escreveram aqui, cada um dizendo um testemunho. O Douglas disse: quando eu quis achar ruim, aquilo já tinha entrado em mim e se tornado uma forma de pensar. Eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para louvor e glória do nome do Senhor, eu nasci para ser uma bênção. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Com a permissão do pastor, eu quero orar por todos os pais. Só os homens, só os pais. Você pode vir aqui na frente, pai? Eu quero orar por você. Um pai posicionado toca gerações. Um pai posicionado é um agente de transformação. Um pai posicionado é um agente da graça de Deus na sua família. Quando Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, é porque o homem também lidera a salvação da sua casa, a libertação da sua casa. Um homem bem posicionado dentro de casa transforma a sua casa num santuário emocional. em um lugar de adoração, em um lugar de louvor. Eu quero orar pelos pais nesta noite. Eu gostaria que todas as mulheres levantassem uma das suas mãos na direção dos sacerdotes, dos profetas, dos pastores da família, dos líderes da casa. Pai, nesta noite, essa não é uma reunião qualquer. Essa é uma reunião da família dos redimidos pelo sangue do Cordeiro. A tua palavra foi proclamada. A tua palavra foi ministrada. Pai, nós glorificamos o teu nome pela vida de cada família aqui representada. E que coisa linda ver o mover do teu Espírito neste lugar. E o que o Senhor está fazendo a partir desta casa. Aqui estão estes homens dizendo sim ao chamado para o pastoreio da sua casa. Aqui estão os homens dizendo sim para um posicionamento como um profeta da sua casa. Aqui estão os homens dizendo sim à liderança da espiritualidade da sua família. Enche estes homens do Espírito Santo. Enche estes homens do Espírito Santo para que eles tenham autoridade sacerdotal, para que eles tenham autoridade espiritual. Gera temor em cada um deles a partir da tua palavra. Dá a eles fome e sede pela tua palavra. Que eles sejam os mestres das escrituras em casa. Que eles liderem a saúde espiritual da família. Que eles façam da casa uma extensão do céu aqui na terra. E é que através da vida deles o teu nome seja glorificado. E que a família possa dizer: nós vemos Jesus neste homem que é o nosso pai, que é o marido, que é o sacerdote, que é o pastor da casa. Nós abençoamos cada pai, abençoamos cada pai, abençoamos cada pai, abençoamos cada mãe, abençoamos cada casal, cada filho, cada filha, abençoamos a família. E nós declaramos que a nossa descendência será poderosa na terra. Levante a sua mão se você pode, todos assim, por favor. A Bíblia diz que se você teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Como profeta da palavra desta noite, eu declaro: na sua descendência não vai haver suicidas, na sua descendência não vai haver prostitutas, na sua descendência não vai haver nem pedófilos e nem pedofilia. Na sua descendência não vai haver traficantes. Na sua descendência não vai haver assassinos e nem pessoas assassinadas. Eu quero declarar, debaixo da unção do Espírito, que na sua descendência haverá homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus, evangelistas de Deus, apóstolos de Deus, mestres cheios do Espírito Santo, da palavra de Deus, homens empreendedores, homens de negócios, cheios do Espírito Santo de Deus. A nossa descendência será poderosa na terra. Vamos aplaudir o Senhor. Eu quero que você diga para a pessoa ao seu lado, dando um abraço: a nossa descendência vai ser poderosa na terra. Diga: nossa descendência vai ser poderosa na terra.
O meu Pai me ama. Ele é tão bom. Eu não sou mais órfão. Não, não. Eu tenho um pai. Eu não sou mais órfão. Não, não. Eu tenho um pai.
Aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui pra mim, todo mundo. Vamos orar pela vida do pastor Josué. Que bênção Essa noite foi especial, não foi, gente? Quem quer que o pastor Josué volte na casa nova? Oh, aleluia, que honra. Levante as suas mãos aqui em direção a Ele. Oh, Senhor, que privilégio o Senhor nos deu nessa noite de ouvir palavras tão fortes, tão transformadoras. Ah, Senhor, ajuda-nos a colocá-las em prática, dia após dia, sem desistir, Senhor. Nos faça lembrar de cada vírgula, de cada ponto, de tudo que foi dito aqui nessa noite. Obrigado pela vida do pastor Josué, pelo legado que ele tem deixado, Senhor, para essa nação, que ele tem deixado para outras nações. Obrigado porque o exemplo, obrigado por tudo que o Senhor constituiu através da vida dele, Senhor, tem se estendido através dos filhos, que tem também sido bênção nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, continue dando força, dando vitalidade, dando a ele, Senhor, a Deus querido, cada vez mais inspiração, fazendo com que ele, Senhor, tenha, Senhor, saúde para poder ir em tantos outros lugares, para poder gravar vídeos, escrever mais livros, e que todos esses materiais, todas essas pregações, esses livros, essas palestras, esses encontros, possam alcançar ainda mais, curando, transformando a sociedade, as famílias, as igrejas, Pai. Pai, devolva a Ele tudo aquilo que Ele tem nos dado através do Senhor ao longo desses anos. Obrigado, Senhor, pela esposa, pelos filhos, pelos netos e por todos que fazem parte da família espiritual. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém. Obrigado. Glória a Deus. Uau. Aleluia. Queridos, só recapitulando, aqui estão os livros. Os livros estão aqui da minha direita. Vocês têm paciência. Vai entrar lá na fila, vai lá e está tudo certinho. E vai ser lindo. Amém? Uau, que noite, hein? Sabe aquele soco na boca do estômago que você gosta? No final você fala, uau, precisava disso. Amém? Levante a mãozinha. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo da verdade, seja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Até domingo. Beijo. Deus abençoe. Amo vocês.
Teu amor me fez viver. Teu amor me fez viver. Teu amor.